Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastorear uma igreja, né? No nosso caso lá, há 24 anos, porque a igreja de Santa Cruz surgiu 2 anos e meio, né? Que eu tomei posse de paciência. Então foi assim, uma coisa dirigida por Deus mesmo, muitas coisas aconteceram. E a gente pastorear uma igreja há tanto tempo é bom, não é? Mas a gente pega aqueles esboços que a gente tem, milhares de esboços, eu já preguei tudo que você imagina. Mas a Bíblia é um livro tão rico, irmãos, tão inesgotável, que a palavra de Deus sempre se renova, não é? E, aliás, a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar as doutrinas, os fundamentos. Nosso bispo Walter gosta muito dessa expressão, né? Voltar aos fundamentos, voltar às bases bíblicas, porque é isso que sustenta, não é verdade? E graças a Deus a Nova Vida é uma igreja que, não estou dizendo que só a Nova Vida, mas é uma igreja que atingiu assim, uma maturidade e um entendimento que o crente não pode viver de novidade, de ondas, né, de coisas que estão acontecendo aqui, ali e tal. Não, nós temos que viver da palavra de Deus, é a palavra de Deus que sustenta. Amém, irmãos? É a palavra de Deus que sustenta. Então, estou muito grato a Deus. Deixa eu apresentar aqui a Nete, quem ainda não conhece, quem já conhece, a minha esposa está ali. Eu vou pedir para ficar de pé. A Jéssica também, minha filha, que veio com seu esposo, né? Casada lá desde o ano passado. Obrigado, Deus abençoe. Pedro, meu filho, não veio agora porque ele foi para a nossa outra igreja ali também em Campo Grande. Deus abençoe. Agora eu gosto sempre de saber os irmãos que permanece na igreja desde a época, né, lá da rua Lauro Carvalho. Fiquem em pé, esses irmãos. Isso. Tem a irmã Carlota, nosso irmão Augusto, né? A sua filha? Sobrinha. Mais ali atrás o casal, os irmãos ali. Amém. Quem mais aqui? Isso. Além, o Josenildo, né, que chegou depois, a sua família. Queria que os irmãos dessem um aplauso. O nosso irmão ali também. Isso. Deus abençoe os irmãos. E agora, os que chegaram quando a igreja estava ali naquele salão do seu Brás, ali na estrada de Urucânia, né? Fiquem em pé aqui, os irmãos que chegaram lá, que conheceram a Nova Vida lá. Olha só, como é que foi importante essa mudança, não é? Aconteceu mais ou menos em 94, por aí, 1995. Queria que esses irmãos também ganhassem um aplauso, isso. Deus abençoe vocês. Muito bom, né? Agora, eu queria ficar de pé os irmãos que conheceram a Nova Vida e vieram depois que ela veio para cá, para esse templo novo. Fique de pé, esses irmãos. Olha que beleza. Também vocês vão ganhar um aplauso. Deus abençoe. Amém, irmãos. Obrigado, né? Obrigado, pode sentar. E assim, eu gosto muito de ver o filho do irmão Messias, é o Nixon, né? Nixon, às vezes eu confundo. Aquele pastor Messias. Também faz parte da história. Tá aí, pastor Messias? Delano está aí? Cadê o Delano? Está aí o Delano, né? São os dois filhos que eu conheci bem novinhos. Conheci o Asnar também, né? Deve estar. O Asnar está na igreja? Não está, não, né? Pastor Messias foi um grande amigo nosso, grande amigo do meu pai, né? Principalmente. E um homem que quase que fundou, né, a Nova Vila de Campo Grande. Em 1973, 74, da onde eu, né, me converti. Depois ele foi enviado lá para Sepetiba e teve um ministério que Deus abençoou grandemente, né? E eu louvo a Deus também. Depois ele participou também da fundação da Nova Vida ali, aqui de Paciência, quando eu nem estava na igreja ainda, né? Então, nós louvamos a Deus, né? Seja os irmãos lá da Lauro Carvalho, ou ali de baixo, ou daqui, é a obra de Deus que vai sendo feita, amém, irmãos? E nós louvamos ao Senhor por isso. Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Eu vou fazer igual o bispo Walter fez essa semana. Os irmãos sabem, né, que a gente deve fazer a leitura de um versículo e a gente deve explorar aquele versículo. Mas eu vou fazer, e pediu desculpa, eu peço também, né, se ele fez isso, eu posso fazer. Eu vou apenas introduzir com esse versículo, mas praticamente não vou basear no contexto desse versículo, não, tá bom? Amós capítulo 4, versículo 12. É um livro que está um pouquinho escondido. Na minha Bíblia está na página 1016. Mas eu não sei se vai coincidir aí. Mas é Velho Testamento, profeta menor, né, perto de Sofonias. É, Joel, já perto de Malaquias, já chegando já no final do Velho Testamento. Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós 4, 12. Quem achou, diga amém. Ok, irmãos. Eu vou fazer a leitura e depois eu gostaria que a igreja lesse comigo, né? Quando eu voltar. Amós 4, 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos ver todos? Portanto, assim te farei, ó Israel. E por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Agora eu queria que, ainda com a sua Bíblia aberta, ao invés de nós lermos prepara-te, ó Israel, cada um vai ler assim, prepara-te, ó Jorge, prepara-te, ó Maria, prepara-te, ó Antônio, você vai falar o seu nome, tá bom? Ok? Entenderam, irmãos? Só esse finalzinho, vamos lá, a partir do prepara-te. Prepara-te, ó Jorge, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Senhor, que esta palavra, ela possa fluir do meu coração, Senhor, dos meus lábios, para edificação, para exortação, para abençoar a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O título desta mensagem é Como está a sua vida com Deus? Guarde este título porque nós vamos, durante toda a mensagem, citá-lo e também vamos trabalhar em cima dele, tá bom? Como está a sua vida com Deus? Como eu falei, nós não vamos pegar o contexto deste versículo, mas esse versículo é muito emblemático, ele tem força própria, não é? Ele serviu para o seu tempo, serviu para o tempo de Jesus e serve para nós hoje. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Em ocasiões especiais, Deus mandava reunir o povo, reunir os profetas, os sacerdotes, e normalmente um profeta era usado e Deus falava, né, de uma forma bem clara para o povo, para a igreja, como aconteceu quando o templo de Salomão foi inaugurado, né? Houve aquele grande momento e a inauguração do templo, Deus se revelou e veio aquela palavra, entre outras, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter, eu vou perdoar, vou sarar, vou ouvir a oração, né? Em ocasiões especiais, Deus pré-anunciava que ele iria estar presente em determinado momento, determinado dia, e para que todos estivessem, em algumas ocasiões Deus requeria jejum, mas sempre uma vida de santidade. Hoje em dia, esse encontro com Deus, ele é necessidade para todos nós. Agora eu pergunto para os irmãos, quando é que nós nos encontramos com Deus, irmãos? Quando se dá esse encontro com Deus? Eu posso levar essa pergunta para o sentido escatológico, né? Todos, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o seu. Então um dia vai acontecer o grande dia do grande encontro do ser humano, do homem, né, com o seu Criador. Todos, uns para receberem a vida eterna, outros para o afastamento eterno com Deus. Então, em dois, a princípio, momentos especiais, o homem se encontra com Deus, né? Eu diria que quando Jesus voltar, e quantos aqui esperam a volta de Jesus? Levanta sua mão e diga assim, amém. Diga assim, eu creio. há alguns meses atrás, um irmão da nossa igreja, que não é, é aquele que frequenta, mas sabe, ainda não... E ele, depois de uma mensagem que eu falei sobre algumas coisas sobre isso e tal, Jesus voltar, quem vai querer, não sei o quê, e ele veio falar: pastor, eu concordo com quase tudo que o senhor falou, mas não acredito que Jesus vai voltar. Eu tentei explicar, mas aí quando o coração já está longe, quando a pessoa não crê naquilo que é base, que é elementar na Bíblia, fica difícil até se manter, eu tentar convencê-lo, né? Uma pessoa que se diz, inclusive, crente. Mas o povo de Deus acredita que Jesus vai voltar e que quando ele voltar, todos vão se encontrar com ele, de uma forma ou de outra, como eu falei. Agora, um outro encontro se dará também quando a pessoa for. Né? Porque Jesus virá, mas nós não sabemos quando. Mas as pessoas estão indo, estão partindo. É verdade, não é verdade, irmãos? As pessoas estão partindo. Né? E sempre entristece a nós, entristece a família, entristece a todo mundo. Quando a pessoa parte, uma pessoa que viveu com Deus, que teve uma vida na presença de Deus, há uma tristeza, mas ao mesmo tempo há um grande consolo, e é diferente. Eu, pastor Evandro, e né, nós que temos participado de alguns cerimoniais fúnebres, a gente sabe disso. Quando você vai fazer uma oração lá e você sabe que aquela pessoa viveu com Deus, é diferente, irmãos. A gente faz um verdadeiro culto. Como aconteceu no dia 20 de novembro do ano passado, um nosso irmão obreiro lá na igreja faleceu, né, passou mal de noite e... recebi um telefonema ainda bem cedinho, 5 e pouca, do seu filho, que é o diácono da nossa igreja, e dizendo: ah, papai faleceu. E o sepultamento foi no mesmo dia, né, lá no cemitério de Itaguaí. E o coral, ele era corista, ele cantava no coral, e o coral foi, porque era até um feriado, o coral foi, aí fizemos um culto, os irmãos cantaram, foi uma coisa triste e alegre ao mesmo tempo, né? Coisa de crente, porque para o mundo não tem como isso ser entendido. Aí você prega aquela palavra, o homem que andou com Deus, que veio com Deus. Mas há outras ocasiões que nós vamos lá, né? Fazer uma oração, a gente faz uma oração, a gente fala, traz uma mensagem evangelística, a gente não tem muito o que falar da pessoa que faleceu, né? Há sempre uma esperança, um fio de esperança de que aquela pessoa, que mesmo que não tenha andado com Deus, mas que no momento final ela pode ter, né, se arrependido e tal. Isso aí é claro que existe essa esperança, mas que é diferente, é diferente. Então, Jesus vem e todos vão se encontrar com ele, ou as pessoas estão indo se encontrar com ele. Além desses dois encontros inevitáveis, nós não podemos esquecer, irmãos, que o que nós lemos aqui em Miqueias é um chamado para uma vida de santidade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É um chamado para todos nós. Quando você encontra uma pessoa na rua, normalmente, aquela pessoa que você não vê há algum tempo, né, você aperta a mão: ô fulano, como vai? Tudo bem, e as perguntas são sempre as mesmas, aquelas amenidades. Como é que está a família? Né? Como é que está o trabalho? Está trabalhando? Como é que vão as coisas? E a pessoa nunca vai ser sincera na sua resposta. Né? Ela vai dizer: não, está tudo bem, vai se indo, com Deus tudo bem, se está ruim com Jesus, imagina sem ele, né? essas coisas que o crente fala e tal. Mas na verdade, quem perguntou não quer saber, e muito menos quem responde quer falar. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Agora, se fosse feito realmente uma pergunta de coração e a quem estivesse ouvindo fosse responder, a vida dessa pessoa, como ela está, como ela vai, como ela se encontra, depende da vida dela com Deus. Como está a vida dela com Deus? O que eu estou querendo dizer, irmãos, que toda a nossa vida, ela gira em torno da nossa vida com Deus. Tudo. Uma pessoa pode estar bem financeiramente, mas mal com Deus. Uma pessoa pode estar bem com Deus, mas passando um momento difícil financeiramente. Veja só a diferença. Veja só a diferença. E nós devemos, irmão, nos preparar todos os dias para termos uma vida com Deus. Porque é a base de tudo que nós somos, a nossa vida com Deus. Devemos ter esse anseio para termos esse encontro com Deus diário, irmãos. Agora, preste atenção e responda para você essas perguntas. Aliás, ouça, né, essas afirmações. Veja se a sua família é um reflexo da sua vida com Deus. Nós todos aqui, ou a maioria, nós já entregamos a nossa vida a Jesus e já fomos batizados. Amém? Levanta a mão aí, se você pode dizer, eu já fui, eu sou de Cristo. Agora, se a sua vida realmente é uma vida com Deus, você vai fazer um exame de como está a sua família e você vai perceber que se você tem uma vida com Deus de verdade, a sua família também tem uma vida com Deus. Estou dizendo aquela família que conhece a Cristo. Né? Pastor, não estou entendendo. Você vai entender já já. Na sua família existe harmonia ou brigas? Na sua família existe paz ou confusão? Não, eu sou crente, mas não sou perfeito. Nós temos... Não, os problemas todos nós temos. Eu estou dizendo, de um modo geral, o som que é emitido, que sai da sua casa, o que você transmite para as outras pessoas, o que a sua família transmite, é realmente reflexo de uma família que conhece a Deus, de um homem que conhece a Deus, de uma mulher que conhece a Deus. Veja se os seus relacionamentos também refletem que você é uma pessoa que tem um encontro com Deus, que vive com Deus. Seus relacionamentos têm espaço para falhas? Tem, que tem, todos nós temos. Mas além do espaço para os erros, há lugar para o perdão ou a mágoa insiste em fazer morada nos seus relacionamentos? Se o seu relacionamento é um relacionamento verdadeiro com Deus, as falhas vão acontecer, mas haverá lugar para perdão. A mágoa pode até acontecer, mas ela não vai prevalecer sobre o perdão. Existem amizades ou inimizades? Não estou dizendo que a gente não tem inimigos. Você pode ter pessoas que não gostam de você de graça, só porque você é crente. Só porque você é evangélico. Né? Tem pessoas que não vão gostar da gente mesmo, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que se nós formos perseguidos ou maltratados porque estamos mentindo, estamos caluniando, estamos errando, estamos roubando, então nós somos maltratados e perseguidos porque nós merecemos, por justa razão. Agora, se formos perseguidos, maltratados, injustiçados pela nossa devoção e fidelidade a Cristo, aí nós somos bem-aventurados, amém, irmãos? Então, não tem como. Nós sempre teremos aquelas pessoas que não vão gostar de graça, de nós de graça. Né? Você vai dizer que é evangélico, que é cristão, e a pessoa vai logo colocar... vai fazer uma comparação. Para determinadas pessoas, ser crente é igual aquele que aparece na televisão, que é político. Né? Não tem, tem pessoas que não conseguem imaginar, que não conseguem raciocinar, além do óbvio. Além daquilo que aparece. Né? Então, para algumas pessoas que não conhecem o que é que a igreja, não frequentam a igreja, não sabem, né, o trabalho que a igreja faz, a seriedade do trabalho, mas já ouviu falar de um determinado crente que aparece na televisão, que está na mídia e tal, que dá mau exemplo. Então, para essa pessoa, todo crente é igual. E como você é crente, você também faz as mesmas coisas que aquela pessoa que é famosa faz, o que não é verdade. Então, nós acabamos, vamos dizer assim, tendo inimigos de graça, né? Mas isso aí foge completamente a nossa alçada. Analise também nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você jovem, adolescente, se a sua vida financeira profissional também reflete em que você tem uma vida com Deus. Não, pastor, mas aí agora é complicado. Não é complicado não, irmãos. Tudo depende da nossa vida com Deus. Tudo depende. Gastos excessivos ou uma vida equilibrada? Não, pastor. Que isso, pastor? Até nisso? Até nisso, meu irmão. Até nisso. Quando nós trazemos aqui as nossas primícias, nós estamos... sabe, a Nova Vida tem este hábito. Eu não sei se as outras igrejas, todas as igrejas têm, né? Aquelas igrejas chamadas tradicionais, tem lá um gasofilaçozinho, né? Tem, que é uma urna, né? Quem aqui já foi batista, presbiteriana, né? Ah, se não me engano, congregacional. Tem uma urnazinha lá, ou fica na porta e tal. Interessante. A Nova Vida tem esse hábito, né? Que desde que o bispo Roberto implantou, e é um hábito salutar. Então, quando uma pessoa traz o seu envelope aqui na frente, de dízimo, oferta, alguma campanha, ela não está lá, a pessoa não está querendo aparecer, eu sou melhor, eu sou bom, vou lá para todo mundo ver que eu sou de... Não, é um gesto, né? Que nós estamos influenciando com o nosso gesto outras pessoas. Ninguém está querendo aparecer, né? E demonstra, principalmente, irmãos, que nós não estamos apegados ao dinheiro. Ao dinheiro. Antigamente se falava, não sei se o pastor Evandro fala aqui, eu falava antigamente, não sei se ainda se fala, que existem duas coisas difíceis de se converterem na pessoa, você sabe? Eu acho que eu já falei aqui, né? Você sabe quais são essas duas coisas? As duas coisas mais difíceis de se converterem numa pessoa. A pessoa entrega o seu coração a Jesus, que maravilha, né? Mas tem duas coisas difíceis. Quais são? Alguém poderia? Se lembra? Uma é a boca, os lábios, né? Para muita gente, os lábios. Difícil converter. A outra é o bolso. Bolso. Né? Não para todos, irmãos. Porque tem pessoas que ainda nem são convertidas que são dizimistas. Você sabia disso? Às vezes a irmãzinha da igreja, o marido não é crente, mas fala assim, meu bem, leva lá, entrega meu dízimo lá na igreja. É verdade. É verdade. Tem muitas histórias e muitos exemplos. Pastor, mas essa pessoa está salva? Não, não estou falando de salvação. Estou falando de um coração generoso. Não é verdade? Então, quando a pessoa tem um encontro com Deus de verdade, ela passa a entender, irmãos, que... o dinheiro não pode, ou o dinheiro, ou os bens materiais não podem usar a pessoa. A pessoa tem que usar essas coisas. Que ou você usa o dinheiro, ou o dinheiro vai usar você. Né? E o dízimo é uma demonstração simbólica de que nós, irmãos, não somos usados pelos bens materiais. Nós devemos saber usar e quando, nesse bom uso, né, sermos generosos para com a obra de Deus. Então, veja nessa manhã qual é que tipo de, vamos dizer assim, como você lida com essa questão financeira, profissional, né, porque isso também reflete se você tem uma vida com Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Reflete. E a sua vida espiritual, então? Será que Deus está em primeiro lugar? Você busca a vontade de Deus ou você tenta encaixar Deus na sua vontade? Né? Você busca sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o quê? Segundo o apóstolo Paulo, boa, perfeita e agradável. Eu gosto muito desse versículo. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então você busca a vontade de Deus na sua vida... Ou você tenta encaixar Deus dentro da sua vontade? Né? É para você pensar bem nesta manhã. Ah, pastor, eu tenho sonhos, eu tenho projetos em minha vida que eu coloquei diante de Deus, mas até hoje não aconteceu. Agora, você já perguntou se esses seus sonhos, esses seus projetos, são projetos de Deus para você? Primeiro porque não são sonhos de Deus, né? Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele decreta, ele tem todo o poder. Deus não sonha para ver se vai acontecer, não. Deus, ele faz, amém, irmãos? Mas ele fala aquilo, faz aquilo que é a sua vontade. Aquilo que é a sua vontade. Você ora e espera Deus agir, ou você determina, né? Quando, onde e de que jeito Deus tem que agir na sua vida? Isso também reflete o nosso relacionamento com Deus. Se é um relacionamento saudável ou se é um relacionamento até profundo, mas meio capenga. Porque nós vivemos uma geração assim, irmão. O pastor Ivan também vem da mesma geração, né, de convertido, que é a minha, que é a geração de 1980. Eu um pouco antes, né? Eu me converti em 1975. Então, fiz agora 41 anos que eu fui batizado. Então, a igreja, nesses 40 anos, passou por tantas transformações, tantos altos e baixos, tantas coisas esquisitas, tantos modismos, né? Tantas manias, irmãos. Pessoas que eram tão crentes, hoje estão no mundo. Pessoas que eram pregadoras da palavra de Deus, evangelistas, que, sabe, hoje em dia estão completamente longe. Porque simplesmente, irmãos, porque elas tentaram encaixar Deus dentro dos seus projetos, e quando Deus, que não se encaixa dentro dos nossos projetos, Ele é que tem que prevalecer a sua vontade dentro da nossa. Porque lá em Mateus, quando Jesus faz ou ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala que venha a nós o teu reino e o que mais? Seja feita a tua vontade. Só que uma geração aí de cristãos tem entendido diferente. Eu li recentemente, né, que eu gosto muito de ler sobre doutrinas, até aquelas doutrinas meio diferentes, eu gosto de ler para saber o que estão ensinando e pregando. Eu li recentemente que existe determinado grupo que não aceita que a nossa oração seja terminada com Senhor, que seja feita a tua vontade. Fazer uma oração e falarmos seja feita a vontade de Deus é um sinal de fraqueza, irmãos. E quando eu li isso, né, que existe grupos de irmãos, nossos irmãos em Cristo têm Jesus, mas que têm um entendimento errado da palavra de Deus e que entendem que nós não devemos orar pedindo a Deus seja feita a vontade dele, porque a vontade dele já foi determinada e que eu tenho que tomar posse, eu tenho que trazer existência aquilo que não existe. A palavra é rema, né, que eles usam muito isso, e sabe, porque Deus lá no céu já decretou, eu é que tenho que fazer uma ginástica, um malabarismo espiritual e quase que um Salam Aleque, né, para trazer aquilo que Deus já decretou, porque é aquilo que Deus quer. Agora, é aquilo que Deus quer mesmo? Será, irmãos? Tem coisas que Deus, Ele... Aliás, quase tudo na nossa vida, eu diria, irmãos, quase tudo na nossa vida, Deus, Ele não nos dá um mapa dizendo, olha, vai aqui, para ali, vira à direita, espera um pouco, pernoita aqui, atravessa o morro, desce o morro, atravessa o rio, né? Mostrando assim no Waze, né? Um aplicativo desse, o caminho certinho, e se você fizer certinho dessa forma, você vai levar tanto tempo para chegar e depois você chegou e é bênção pura. Não, né? Hoje em dia nós temos essa facilidade, você vai para um lugar e você coloca a rota lá, você sabe certinho. A nossa vida quase sempre, irmãos, Deus, Ele vai nos mostrando o passo que nós devemos dar a cada dia, né? Onde devemos colocar os nossos pés. Mas uma coisa é certa, nós devemos depender de Deus completamente, irmãos. Porque quando não dependemos de Deus, nós vamos até chegar em algum lugar, mas não da forma como Deus quer. Nós podemos até chegar em algum lugar bom, mas não da forma como Deus quer. Eu preguei uma mensagem recentemente na nossa igreja sobre o certo e o errado. Que às vezes é tão difícil nós sabermos o que é o certo e o que é o errado. Então Deus colocou no meu coração alguns pontos importantes que eu estou me lembrando agora. Muitas vezes o certo não dá certo, mas não deixa de ser certo. Quem entendeu aqui, diga amém. Aquilo que é certo nem sempre vai dar certo imediatamente, mas nem por isso deixa de ser certo. E por outro lado, às vezes aquilo que é errado dá certo. Aí a pessoa que é pragmática, pragmatismo é a pessoa que não importa os meios, o importante é você chegar ao fim. que é uma coisa terrível no meio da igreja, e que a igreja, muitos, né, crentes, eles usam isso não é nem como teologia, não é como filosofia de vida. O importante é dar certo. Não importa o que o pastor faça na igreja, o importante é que a igreja está cheia, né? Aí entra por um caminho. Então, eu coloquei para a igreja aqui: o errado vai ser sempre errado, mesmo que dê certo. E que o certo vai ser sempre certo, mesmo que naquele momento não dê certo. O errado vai ser sempre errado, mesmo que quase todos estejam fazendo, porque a conversa de muitos jovens e adolescentes, a conversa é essa: não, mas meus amigos todos fazem. Né? Ah, eu tenho amigo que faz, o meu amigo também faz, ele também vai para determinado lugar, então deve ser bom, deve ser certo, parece que ele é feliz. Olha, mas é errado. E o errado, segundo a palavra de Deus, vai ser sempre errado. Um dia, irmãos, tudo que é errado, né, vai ser revelado. E um dia, aquele que fez o certo, mesmo chorando, diz o salmista que um dia voltará com seus feixes. Amém, irmãos? Quem sai andando chorando enquanto semeia. Então, deixa eu só repetir esse último itemzinho aqui para a gente passar para o outro. Você ora e espera Deus agir, ou você determina quando, onde, de que jeito Deus tem que agir na sua vida? Tudo depende de como está a nossa vida com Deus. Tudo, irmãos. Você deve saber, né, que cerca de mais ou menos, tá bom? 90% da população brasileira, eles acreditam em Deus. Mais ou menos. O Vinícius, meu genro, pregou uma mensagem esses dias e ele falou algumas coisas que eu achei interessantes. Né? Cerca de 90% da população brasileira acredita em Deus. Eu diria que quase 100% dos lares brasileiros têm pelo menos uma Bíblia. Quase 100%. Não é verdade? Vivemos num país onde há liberdade religiosa. Você pode chegar aí, se você pega um comércio de bairro, você vai num sacolão, numa padaria, num bazar, numa lanchonete, né? Você pega 10 comércios de bairro, que tem uma música, um som assim, um ambiente, praticamente a metade vai estar tocando uma música de crente. Você pode não gostar da música, mas é uma música lá, evangélica. Então, a cultura cristã está bastante arraigada nas pessoas. As pessoas, às vezes, não são assim, muito firmes na igreja, mas gostam, são amigas do evangelho, gostam de determinado cantor, gostam de determinada música e colocam lá. Agora, se 90% da população brasileira acredita em Deus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus e veio para salvar a humanidade, e se quase todas as pessoas no nosso país têm pelo menos uma Bíblia, se quase todos os brasileiros sabem a oração do Pai Nosso, é uma oração forte, né? A oração forte é boa, né? Por que o nosso país está mergulhado em crise do jeito que está, irmãos? Por que o nosso país está, eu diria, como nunca, né? Mergulhado em tantas crises. Por que a nossa sociedade, ela está mergulhada em crises em todas as esferas, política, social, econômica, crises de caráter, crise existencial, crise em todas as áreas, num país onde mais de 90% diz acreditar em Deus, acredita que Jesus é o Salvador, e quase todas as pessoas têm uma Bíblia? Essa conta não está fechando. Na verdade, essa conta não está fechando. Nós, pastores, né? Eu, pastor Evandro, e outros colegas, e outros pastores, a gente participa às vezes de congressos, de alguns seminários, né? A gente viaja, e às vezes o tema gira em torno disso. O que está acontecendo? Que espiritualidade é essa? Né? Que tipo de cristão a nossa geração está produzindo? Por que isso está acontecendo? Em grande parte, irmãos, para não dizer talvez na totalidade, né, a culpa vem do púlpito. Na verdade, quando eu digo do púlpito, pode ser do púlpito, da igreja, da televisão, do líder, do seu líder. Né? Porque é o líder que passa a visão que ele tem. E quando é um líder de massa, é um líder que tem debaixo da sua autoridade milhares e milhões de pessoas, isso vai refletir na sociedade. Vai refletir na sociedade. E a resposta é uma só: falta Deus na vida das pessoas. Deus está na Bíblia que as pessoas têm, Deus está na música que as pessoas cantam, Deus está, sabe, em tantos lugares que a pessoa até assume. Porque se a sua vida, se a vida da pessoa realmente é uma vida com Deus, irmãos, se essa pessoa, se nós estamos todos os dias tendo esse encontro com Deus, a nossa vida vai ser diferente, né? Nós seremos servos. Nós seremos humildes, nós seremos obedientes, nós seremos pacíficos, nós seremos generosos, nós seremos mansos. A minha vida com Deus tem que se refletir no meu dia a dia. Você lembra de Jacó, né? Enganador, e aprontou com o irmão, fugiu, enfim, você sabe da vida dele. A vida dele só mudou quando ele teve um encontro com Deus. O nome dele foi mudado, mas o nome é uma questão mais simbólica. A vida dele foi mudada. Ele era da família, Abraão, Isaac e Jacó, mas isso não importava. Isso é o que menos importava, porque se ele não tivesse tido um encontro com Deus, não adianta. Não ia adiantar. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, o que a pessoa faz determina esse encontro. É determinado, aliás, por esse encontro. É uma pessoa que abençoa, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que ora até pelos inimigos. Tem crente fazendo oração de feitiçaria. Você sabe que é oração de feitiçaria, né? Quem sabe aqui? Você não sabe a oração de feitiçaria? É o crente que está lá, né? Entrou lá na repartição na empresa, é um funcionário, e ele faz jejum, oração, para o chefe dele ser mandado embora, para ele poder tomar o lugar do chefe. É, meus irmãos, a gente ri assim, mas olha, ué, tem gente jejuando. Porque quando era lá do centro, que batia tambor, levava o nome para a boca do sapo, para a encruzilhada, para a cachoeira, para aquele que está atrapalhando a sua vida, ser tirado do seu caminho. Agora, ele tem Deus e acha que a dinâmica da oração só não é mais as entidades malignas, agora é para Deus, mas a dinâmica é a mesma, irmãos. Tem gente fazendo isso. Não, Deus me falou, a irmã profetizou, que aquele rapaz ali é o Isaac da minha vida, mas ele é casado. Aí vamos fazer uma oração de feitiçaria. Os irmãos, a gente até brinca, né, irmãos, mas olha, alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Você conhece pessoas que já fizeram isso? Pode levantar a mão. É oração de feitiçaria. Pessoa pensa que conhece a Deus, irmãos. Pensa que conhece a Deus. Aquele que realmente tem um encontro com Deus, o que ele fala também reflete essa vida com Deus. É uma pessoa que fala com equilíbrio, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que sabe o momento de falar, de se calar, porque ele teve um encontro com Deus. Uma pessoa que tem um encontro com Deus é aquela pessoa que reage de forma conveniente às várias situações que ele passa. Porque agir é uma coisa, reagir é outra. A ação, ela é, vamos dizer assim, planejada, né? Nós planejamos as nossas ações, só que não planejamos as reações. As reações entram naquele campo da subjetividade, pô, de repente, poxa, eu sei o quê. Só que o crente, mas até a sua reação, pastor, mas você está falando de um anjo, de um ser celestial. Eu estou falando de alguém que foi lavado e remido no sangue de Cristo, que tem o Espírito Santo habitando nele e que busca produzir o fruto do Espírito Santo. Amém? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidão, domínio próprio, mansidão. Quando Caim matou seu irmão Abel, não foi simplesmente um momento de fúria. A história você conhece. Quando Caim matou Abel, não foi um momento ali de raiva dele. Foi também, mas não foi só isso. Deus tinha rejeitado a sua oferta, né? E ele ficou irado, enciumado, com raiva do seu irmão e de Deus, certamente. E ele tentou no coração matar o seu irmão. Deus aparece a ele e fala, não faça isso, Caim, não faça isso. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Então, aí mostra que realmente a oferta de Caim não foi uma oferta aceitável. Ele poderia ter aproveitado aquela exortação de Deus e consertado a sua vida. E ter oferecido a oferta aceitável a Deus, mas ele continuou com o seu intento. Então não foi só um momento de fúria que todos nós podemos ter, mas a demonstração de que a sua vida com Deus não estava bem. Nós podemos não estar bem com tantas pessoas e com tantas situações, mas nunca devemos deixar de estar bem com Deus. Amém? Diga para o seu irmão, esteja sempre bem com Deus, meu irmão. É o principal na nossa vida. Quantos erros, irmãos, nós somos capazes de cometer quando a nossa vida não vai bem com Deus? Quantos erros. Nós somos capazes de ofender, de caluniar, de maldizer. Nos tornamos pedra de tropeço até. Quando a nossa vida não está bem com Deus. Você que está aqui nesta manhã, conscientemente, você quer ser pedra de tropeço para alguém? Você quer ser motivo de escândalo na vida de alguém? Claro que não. Mas se a sua vida não está bem com Deus, sabe, você vai acabar agindo desta forma. Por outro lado, irmão, se nós estamos bem com Deus, ah, meu irmão, só assim, e só assim mesmo, nós podemos ser luz, podemos ser sal, podemos ser o bom perfume de Cristo, amém? E olha que eu não estou falando aqui, simplesmente, de se frequentar a igreja. Frequentar a igreja é necessário, mas quantas pessoas frequentam a igreja 2 ou 3 vezes por semana e quando estão na sua vida, fora, né, do ambiente eclesiástico, não parece nada, não se parece nada com o cristão. E eu conheço, né, pessoas que não são cristãs, que têm um comportamento, às vezes, muito mais exemplar, comportamento, tá? Estou dizendo comportamento, muito mais exemplar do que muitos cristãos. Que deveriam dar o exemplo, irmãos. Já estou chegando ao final, mas você pode também notar como o apóstolo Paulo, ele vivia bem com Deus, porque preso injustamente, juntamente com Silas, tinham libertado uma jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores, e por causa disso houve um alvoroço na cidade, eles foram parar na prisão injustamente. Eles apanharam, sangue escorria, né, das costas deles, e eles estavam à meia-noite, ao invés de estarem murmurando, blasfemando, reclamando, maldizendo, jogando praga, aquelas pessoas que fizeram mal a eles, eles estavam simplesmente cantando ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Isso é sinal de uma vida que está bem com Deus, amém? Diga mais uma vez para o seu irmão, viva bem com Deus, meu irmão. É o mais importante na nossa vida. Este apóstolo, irmãos, era um homem que estava bem com Deus, bem com Deus. Porque o mundo só dará crédito à mensagem que nós pregamos, que você prega, que você fala, se a sua vida for um reflexo do seu encontro com Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Quanto recebe esta palavra aqui? Então, que nós tenhamos uma vida, né, de um encontro real com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos fazer a leitura mais uma vez. Se você fechou, abra a sua Bíblia, desse versículo, Amós capítulo 4, por favor, meu irmão. Amós capítulo 4. Aliás, se você não quiser, não precisa abrir não. Você vai só repetir esta frase. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você vai dizer, prepara-te, ó... Aí você vai dizer o seu nome, né? Para te encontrares com o teu Deus. Vamos lá? Prepara-te, ó Jorge, para te encontrares com o teu Deus. Coloque a mão no seu coração agora. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e vai continuar fazendo, ó Deus. Eu tenho certeza, Pai, que se a Igreja Cristã Nova Vida de Paciência, Pai, chegou aos 26 anos, Senhor, é porque tu tens levantado neste lugar homens e mulheres que têm uma vida com o Senhor. Que não se contentam em serem chamados apenas membros da igreja, ou diáconos, ou músicos, ou professores, ou ministros, ou introdutores. Mas tu tens levantado neste lugar, Pai, uma geração que tem demonstrado que tem uma vida com o Senhor. Pessoas falhas, Pai, pessoas que têm suas dificuldades, pessoas que, meu Deus, em alguns momentos, Pai, perdem um pouquinho o foco, porque são e nós somos humanos, mas que reconhecem seus erros e se voltam para o Senhor, e confessam, pedem perdão e são perdoados. Muito obrigado, Pai. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, por este povo que tem influenciado este bairro. Este povo, Pai, que tem influenciado tantas outras pessoas de tantos outros lugares, Senhor. Este povo, Senhor, que tem levado o evangelho verdadeiro, equilibrado, que tem pautado a sua vida, Senhor, segundo a tua palavra, mostrando que é um povo, Senhor, que tem uma vida com Deus. Que não está aqui de brincadeira, não está aqui passando o seu tempo, não está aqui, Senhor, porque não tem nada melhor para fazer. Mas um povo, Senhor, que tem se preparado todos os dias para ter um encontro com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Me sinto alegre, me sinto honrado por fazer parte desta história. E quando nós voltamos, Pai, há 25, 26, 24 anos atrás no tempo, Senhor, quando nós ainda éramos tão jovens, Pai, e também tão imaturos, mas também, Senhor, tão assim, Senhor, dependente do Senhor, não havia recursos, Pai, não tínhamos pessoas. As dificuldades eram todas, Senhor, mas nós tínhamos um Deus em quem nós podíamos e podemos confiar, Senhor. Um Deus que em momento algum nos desamparou, um Deus que em momento algum, Senhor, olhou para o nosso lado humano dizendo, você não pode, você não serve, você não tem capacidade. Um Deus que faz do fraco forte, faz do que não tem, Senhor. Oh, meu Pai, aquele que é rico em bênçãos, Pai. Faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Faz com que aquele que vive no monturo se assente no meio dos príncipes, Senhor. Mas nós não buscamos essas coisas em primeiro lugar. Buscamos o Teu reino, Pai. Sabemos que não é fácil. São tantas lágrimas, tanto choro. Tantas coisas que acontecem. Tantas pessoas que passaram pela nossa vida, pela vida da Igreja de Paciência, pessoas que hoje estão no mundo, Pai, mas que um dia, Pai, ouviram a Tua Palavra, pessoas que estão em outros ministérios até, Senhor, mas que receberam neste lugar, Senhor, porção da Tua Palavra, Senhor.
Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai. Continua sustentando esta igreja. Ministério do pastor Evandro, da Márcia, dos seus diáconos, das igrejas que são ainda coligadas. Continue dando visão, Pai, ao teu servo. Continue dando, Senhor, direção. Continue dando recursos para ele fazer aquilo, Senhor, que o Senhor mesmo colocou no seu coração. Não os projetos dele, mas aquilo que é a tua vontade para ele, Senhor. Muito obrigado. E eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Deus te abençoe, pastor Evandro. Não sei se ele vai mandar você sentar, se vai ficar em pé, se vai cantar, se vai comer bolo, se vai cantar parabéns.
Obrigado, pastor Jorge, obrigado por essa palavra, que possamos estar sempre preparados para nos encontrar com o nosso Deus em todas e qualquer circunstância.